Senadora Anabella, eu fico feliz, senadora, de tê-la como presidente nesse momento. Aliás, normalmente eu acho muito bom tê-la como presidente, mas hoje especialmente. E o senador Raimundo também, porque é presidente nesse momento da Comissão de Economia. Eu vim falar, senador Ferrer, vim falar do contingenciamento orçamentário proposto pelo governo na semana passada. Eu creio que é mais um gesto de quem está perdido. É mais a tentativa de um mecânico que não sabe mudar o pneu do carro, quando, na verdade, a gente precisa de um piloto com um GPS para saber por qual estrada navegar, por qual estrada rolar, seguir. O governo dá chave de fenda no tempo da necessidade de um GPS. E uma chave de fenda que eles não estão sabendo usar direito. Não estão sabendo usar direito as ferramentas para fazer o ajuste e, ao mesmo tempo, não têm a menor ideia de que é preciso mudar o destino por onde vai o carro da economia brasileira. Na semana passada, eu falei aqui sobre o rumo da economia brasileira. Hoje eu vou me ater à parte do ajuste que eles estão propondo. O anúncio do contingenciamento, que foi feito na sexta-feira, não vai alterar para melhor a percepção dos agentes econômicos em geral. E aí, pronto, já fracassou. O que mais a gente precisa hoje é de confiança. Quando eu estudei economia no começo, a economia vinha de três fatores: capital, trabalho e a matéria-prima. Depois começou-se a falar na importância da tecnologia, chamava-se know-how. Hoje, o mais importante fator não é nenhum desses quatro, é confiança. Porque tendo confiança, o capital chega. Porque o mundo ficou global, o capital está por aí, sobrando, na verdade. Mão de obra é até um problema que a gente cada vez precisa de menos. E matéria-prima também cada vez precisa de menos. É a confiança, senador Medeiros, que a gente precisa. E a proposta não vai mudar a perspectiva. Nós estamos tão ruins nesse sentido de confiança que a ação da Petrobras subiu hoje à tarde. E aparentemente subiu, não por causa disso, senão teria subido antes. Aparentemente subiu porque estão falando os investidores que a prisão do marqueteiro da presidente Dilma, João Santana, aumenta a possibilidade do TSE caçar a chapa. E aí os investidores já estão dizendo: qualquer um que venha, senador Lazier, vai ter mais confiança. Veja que loucura nós estamos, se for verdade isso. Foi proposto um relaxamento na obtenção de superávit primário. É o sinal contrário que os investidores estão querendo ouvir. E tem gente que diz: não temos que fazer política para os investidores. E vamos fazer para quem? Gostemos ou não, é uma realidade. E investidor não é só os grandes homens de negócio. Investidor é o cidadão que pensa: eu compro uma geladeira ou guardo na caderneta de poupança. Essa opção de cada cidadão é fundamental para a economia funcionar bem. Nossa poupança é das mais baixas do mundo nas economias organizadas. Temos que sinalizar que vale a pena poupar, para poder haver dinheiro para investir, para poder criar emprego. E estamos fazendo o sinal contrário. Ou seja, haverá aumento da dívida bruta do governo, que hoje está em mais de 66%, um valor altíssimo para o nosso estado de desenvolvimento. Estamos sinalizando aumentar a dívida. É como alguém que deve dinheiro a um banco, que não tem, que o banco não confia nele, e ele decide aumentar a dívida. Vai perder ainda mais confiança. Mesmo a proposta boa, positiva, de fixar um teto para os gastos do governo, carece de explicitações de como será implementada. Não disseram como. Como é que você define um teto e não define onde vai tirar, como vai fazer? Então fica insegura. E aí fica o quê? Esperar para ver se o Congresso irá aprovar o que o governo solicita da proposta, bem como as reduções que incidirão sobre gastos de pessoal ou sobre escassos investimentos. Não vai ter credibilidade. vai depender daqui. A gente sabe que aqui vai ter dificuldades. O resultado líquido do anúncio de sexta passada caminha mais uma vez como uma solicitação do governo federal para que o Congresso autorize um déficit gigantesco das contas públicas. Em vez de pedir a nós um esforço para reduzir o déficit, vão jogar para nós a autorização de aumentar o déficit. É o sinal contrário do que a economia está precisando ouvir. E eu digo isso para o presente, nem digo para o futuro, ou seja, eu digo do ponto de vista de mudar o pneu do carro, nem digo do GPS para definir para onde nós vamos caminhar. É muito assustadora a situação. A impressão é que a gente ainda não está consciente totalmente, e o governo ainda menos, da gravidade do momento que atravessamos. Podemos caminhar em alguns meses mais para aquilo que se chama colapso, senador Raimundo Lira. Colapso, que é a fase final da crise. Agora, o corte que eles anunciaram de 23 bilhões é obtido de uma maneira que não passa a menor credibilidade e é insuficiente. Está precisando de algo muito mais profundo. E quantas vezes eu vim aqui, alertei a senadora também e dissemos: convide as oposições para debater, façamos um diálogo nacional. Isso não pode ser uma coisa só do governo. Nós temos de ser responsáveis com a crise, mas só podemos ser responsáveis se o governo for responsável. Não tem como pedir ao Congresso responsabilidade com um governo irresponsável, como está sendo. Então, se olhar bem, o governo tira 4,2 bilhões do PAC. E aí a gente pergunta, quais são as consequências disso, inclusive, do ponto de vista da infraestrutura para os próximos anos? Tira 8,1 bilhões das emendas parlamentares, que é uma coisa aqui que é preciso explicar bem. Eu, por mim, não tinha emenda parlamentar. Mas emenda parlamentar não é para o bolso do político, do deputado, do senador, é para investir em projetos nas suas cidades. Tem, quando fala em emendas parlamentares, aqui por trás disso está investimento em saúde. Aliás, que é obrigação, se eu não me engano, metade. Está investimento em infraestrutura. Então, na verdade, não é 8 bilhões de emendas parlamentares, é 8 bilhões de gastos que seriam tomados com projetos que foram considerados prioritários para os parlamentares. Pode ser até que não sejam. Vale a pena analisar. Mas não foi para se apropriar. E aí 8,1, quando a gente vê isso, esquece também que vai precisar de apoio para aprovar as medidas. Essa é uma decisão do governo impopular aqui dentro. Além de cortar gastos, tira apoio. 11 bilhões virão de outras rubricas, de órgãos orçamentários. Pasmem, os mais atingidos são saúde, Minas, energia e educação. Minas e energia e infraestrutura. Saúde e educação, saúde é social, mais importante. Educação, além de social, é infraestrutura. Pior, na educação, tira-se mais da educação de base, protege-se o ensino superior. Ainda bem. Mas não é por aí que a gente vai mudar esse país. Se a gente quer mudar, tem que botar mais dinheiro na educação de base. O ensino superior está falindo no Brasil porque a educação de base não se preparou para o aumento de alunos nas universidades. Eu falei aqui há pouco de um professor que me disse que deixou de usar um livro que ele usou por 20 anos na universidade, porque os alunos de hoje não entendem o livro. E eu perguntei por quê? Por causa da matemática. E eu cheguei em casa e fui olhar esse livro, a matemática. E é matemática simples, matemática financeira. Parou de usar o livro. Um curso de administração, por causa da educação de base. A educação vai sofrer um corte de 1,3 bilhão. É muito dinheiro. A saúde vai garantir recursos para as ações relacionadas à Zika e ao Sistema Único de Saúde e programa Mais Médicos, tudo bem, mas na realidade vai tirar 2,5 bilhões da saúde. Desenvolvimento social, preserva a Bolsa Família. Bom, perfeito. Não pode tirar dinheiro de Bolsa Família, porque isso significaria fome, significaria fuga de pessoas lá do nosso Nordeste, Santa Fé, para o Sul, ou do interior dos nossos estados, mesmo do Nordeste, para as capitais, desarticulando o tecido social brasileiro. Mas o governo não deixa claro que serão quais serão as efetivas portas de saída da pobreza. Continua sem falar isso. Continua mantendo a Bolsa Família como se fosse uma coisa permanente. Um programa de ajuste tem que falar também o que virá depois. Mantém como prioridade o caráter puramente assistencialista do programa. Não podemos distanciar o ajuste do estrutural. Tem que falar junto as duas coisas. Em vez de entregar o prometido, que era um superávit fiscal de 24 bilhões, 0,3 do PIB, dois meses depois, ou três, já vem agora o governo dizendo que vai enviar uma proposta ao Congresso solicitando espaço fiscal adicional a ser utilizado em caso de frustração de receitas para que o Congresso aprove o governo para obter um resultado primário deficitário de 60,2 bilhões. Ou seja, passa-se de um superávit de 24 para um déficit de 60. É uma tragédia. É claro que, para nós, o que está acontecendo com o vírus da Zika é a tragédia maior do Brasil de hoje. Mas essa é grave também. Essa tem consequências de longuíssimo prazo. Nós vamos vencer a guerra contra os mosquitos, mas essa aqui talvez a gente não ganhe sem um sofrimento muito grande da sociedade brasileira. Por falta de entender a gravidade do problema, por falta de querer uma solução competente, séria, e que passe confiança. Se não passar confiança, não tem nada que sirva. Nós estamos no momento em que o problema maior não está na técnica. O problema maior está na empatia, na confiabilidade. Porque nós somos uma sociedade de 220 milhões, quase. E num mundo de 7,5 bilhões em que todos participam de tudo no mundo. O capital no mundo inteiro olha para o Brasil e o capital do Brasil olha para o mundo inteiro. Se não houver confiança aqui, nem vem daqui, de lá para cá, e os daqui vão para lá. E não se busca colocar a dimensão da confiança na análise e nas propostas. Coloca-se uma banda de flutuação da meta para acomodar as frustrações da receita. Ou seja, se a receita não melhora, a gente aceita o déficit maior. O que significa aceita emitir mais títulos, aceita aumentar a dívida ou, daqui a pouco, imprimir mais dinheiro. Aí vem a inflação maior ainda. Nós, hoje, comemoramos no Brasil a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um exemplo de moralização. Mas a inflação é uma corrupção tão grande, ou maior, do que todas as outras. A gente esquece que corrupção é uma maneira... Desculpe. A gente esquece que inflação é uma maneira diferente de dizer roubo. A inflação é um roubo do dinheiro das pessoas, dos salários das pessoas, para os que têm poder de definir o preço. E para o governo que recolhe os seus impostos como uma percentagem. Se aumenta, se o preço aumenta, a receita do governo aumenta. O governo não perde com a inflação, a não ser politicamente pela perda de confiança. Inflação é roubo, inflação é corrupção. E inflação é o que está aqui por trás do que se vem fazendo com essa frouxidão fiscal. Quer ver uma coisa? Nós estamos fazendo uma frustração que vai chegar a 84 bilhões. E quer o aval da gente. Como é que vão ter o aval da gente para isso? E senador Lazer, e sabe como chamam isso? Readequação fiscal. Não é readequação fiscal, é caos fiscal, é desorganização fiscal, é irresponsabilidade fiscal. Eu aqui denunciei muitas vezes o que se convencionou chamar de contabilidade criativa. Você maquiava Agora o governo inventou uma semântica criativa. Muda a palavra para enganar o significado. O que eles chamam de readequação fiscal é desorganização fiscal, é desastre fiscal, é irresponsabilidade fiscal. E a consequência é a tragédia financeira, é a tragédia monetária que vem. Aí o governo diz que dessa vez fará uma política econômica que sairá do ajuste fiscal para a reforma fiscal. Cadê isso? Nem o ajuste fiscal ele fez e teremos 3 anos seguidos de déficit primário. 3 anos de déficit primário, desculpe o verbo que vou usar, arromba qualquer finanças. Imagine você que está me assistindo, ou qualquer um daqui, 3 anos em que você gasta mais do que seu salário permite. Imagine, durante 3 anos você gasta mais do que seu salário permite. O que vai acontecer no final desses 3 anos? Seus meninos vão ter que sair da escola particular, se estiver lá. Você vai ter que se mudar do apartamento para um menor. Você vai ter que parar todos os seus gastos. Senão os bancos vêm em cima e tomam. Porque você está se endividando 3 anos seguidos. Isso não é seriedade. E sem seriedade, a confiança piora. A desconfiança aumenta. E aí tudo piora. Vira um círculo vicioso. Toma uma ação que tira confiança. Por falta de confiança, tem que fazer isso de novo. Com o tal, como é que ele chama, de readequação fiscal. Sem confiança, piora o equilíbrio fiscal. Ao piorar o equilíbrio, tem que readequar. E vira a chamada bola de neve, com suas consequências trágicas para não só esse ano, nem o próximo ciclo, mas o futuro do Brasil. Décadas, talvez, de tragédia. Por isso, nós não podemos rasgar o que o governo propõe, porque o governo é o governo e está aí, vai ficar mais 3 anos. Não podemos rasgar, ignorar, fazer cara feia apenas. Mas o governo tem que entender que não vai levar a nada essas decisões que toma nas caladas da noite e joga para a gente, em vez de dialogar antes, de conversar antes, de pedir opinião, de consultar. Nós estamos, senador Lazier, e passo a palavra, numa situação muito mais grave do que tudo mais nesse país, que é o problema da consequência da irresponsabilidade fiscal, que não está sendo consertada com esses 23 bilhões 400 milhões que eles falam que vão cortar de gastos. Não vai ser suficiente. Da maneira como está sendo feita, todo mundo está levando no desprezo como se fosse uma brincadeira. Não passa seriedade, não passa consistência e, sobretudo, não passa senso de responsabilidade. Dá a impressão de mais um gesto desse rapaz que foi preso hoje, chamado João Santana. Dá a impressão de mais um gesto de marketing para enganar a gente. E não se engana todo mundo por muito tempo. As pessoas estão despertando e, ao despertar, começam a agir, comprando mais do que precisa, fazendo ações, parando de investir, e aí a economia vai piorando. Senador, eu quero passar a palavra ao senador Lazier.
Muito obrigado. Senador Cristóvão, muito oportuno e louvável o seu pronunciamento que estou acompanhando e tem todos os fundamentos. Essa chamada readequação fiscal não passa de um eufemismo, senador. Nós estamos diante de uma notória fúria arrecadatória. Além dos cortes que estão acontecendo, que prejudicam vários setores da vida nacional, nós estamos vendo uma indiscriminada, uma proliferante onda de aumento de impostos que ninguém mais resiste. E que inverte completamente a finalidade do Estado como sociedade política. Porque o Estado como sociedade política tem a finalidade de provocar, de criar o bem-estar social. E nós estamos vendo o contrário. Há no Brasil um grande mal-estar social. Esse trabalho de disseminação de tributos que nós estamos vendo, na verdade, se materializa no fechamento de empresas e no desemprego. Porque há uma necessidade fiscal do governo, uma voracidade devastadora, e que inverte as funções do Estado como instituição. Porque o Estado existe para proteger, para criar condições ao desenvolvimento dos cidadãos, a provocar da melhor maneira possível a felicidade dos brasileiros. E nós estamos vendo um tremendo e terrível malefício aos cidadãos brasileiros, que não sabem mais o que fazer, porque perdem o emprego, perdem o poder aquisitivo, enquanto que o governo desesperadamente está procurando tratar da sua própria sorte, ou dos seus próprios azares, aos quais este Estado federativo é o causador, há tantos anos no poder. Gastou mal, cometeu erros, equívocos, não fiscalizou, permitiu a degradação de estatais, e o resultado está aí. Então, é um conjunto, senador Cristóvão, é um conjunto de erros, de equívocos, de negligências, de omissões, que redunda nisso que nós estamos vendo agora, que Vossa Excelência está apelidando de readequação fiscal. Mas, na verdade, isso se constitui numa verdadeira arma que desprotege, que infelicita os brasileiros. Então, é importante que Vossa Excelência, com a experiência que tem, com a condição que tem de um homem público que já governou, que já foi reitor, que vive nesta casa há tantos anos, é isso que nós temos que alertar. Então, eu saúdo esse seu pronunciamento pela procedência que tem. Obrigado.
Obrigado, senador. Eu vou terminar dentro do prazo, senador Medeiros, mas fazendo aqui uma referência à fala do senador Lazier. Teria mais da minha análise, mas queria, eu vou respeitar o tempo, mas eu queria dizer o seguinte. É pior do que uma fúria, é uma fúria enlouquecida, é uma fúria desvairada, porque podia ser uma fúria de um gigante lúcido, que mata, destrói, mas caminha. Temos que ficar contra isso. Mas o pior é que é uma fúria desvairada, não sabe para onde vai. Vamos ter uma fúria arrecadadora para fazer a revolução educacional nesse Brasil, para fazer com que haja um sistema de saúde maravilhoso nesse país, para que esse país mande, seja campeão de ciência e tecnologia, para colocar ferrovias em todo o Brasil. Seria uma fúria arrecadadora, lógica, mas não, é uma fúria arrecadadora em que a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. Ou sabe, mas não vê resultado nele. É uma fúria arrecadadora com desperdício do dinheiro. E sem discutir como fazer o equilíbrio, porque eu sou defensor do equilíbrio fiscal. Faço questão de dizer que eu sou um conservador em matéria fiscal, porque eu acredito na aritmética. Eu acredito que 2 mais 2 igual a 4. Logo, um governo não pode gastar 3 se arrecada 2. Ou, se arrecada 2 mais 2, não pode gastar 5. Então, vamos discutir de onde sai o dinheiro. Mas não discute de onde sai, continua gastando e propõe maneiras de reduzir, que todo mundo sabe que... maneiras que não serão cumpridas. E aí quero concluir, senador Medeiros, dizendo o seguinte. Hoje eu tive um almoço com um grupo de embaixadores europeus. E um deles me perguntou o que diria para o governo dele, não vou citar o país, supondo que não haja impeachment e a desconfiança geral. Eu respondi para ele, diga ao seu governo que o Brasil vai continuar daqui a 3 anos e que em 2018 a gente vai eleger outro presidente, que vamos atravessar uma crise profunda com o governo que está aí, e não estou aqui defendendo impeachment. Eu sou juiz. O impeachment vem para quê? Se eu sou juiz, não posso condenar antes. Mas esse governo, da maneira como ele está, ele vai levar a gente para uma situação muito ruim cada dia mais. Se houver um impeachment, sinceramente, eu não tenho confiança que o vice-presidente assumindo vai resolver as coisas também. Então eu disse a ele, diga ao seu governo que o Brasil dura mais do que os 3 anos que faltam do atual governo. E que em 2018 nós vamos ter muitos candidatos. E eu espero que haja uma proposta capaz de passar confiança pelo que propõe com seriedade e responsabilidade e com vigor transformador. Um candidato que assine o GPS e use a chave de fenda. Que diga como vai mudar o pneu, mas em que estrada vai botar o carro. Essa estrada que está aí vai levar para o abismo. Sem pneu novo ou com pneu furado, a melhor estrada, na melhor estrada a gente não conduz, não caminha, não rola. Então, eu espero que a gente resolvesse isso antes. Um grande diálogo, se necessário, que cada dia eu acredito menos. Um grande acordo nacional, que cada dia eu acredito menos, mas não vou deixar de falar, porque o país está acima das nossas diferenças partidárias. E se isso não acontecer, a esperança é que, como somos democráticos, como há um regime democrático, a gente sobrevive, como eu disse ao embaixador hoje. Diga ao seu governo que em 2018 tem eleição. E a gente, eu espero, vai ter um governo que seja capaz de trazer confiança pela empatia, pela passagem de responsabilidade e pela competência técnica também. E mudando para onde ir e mudando como ir. É isso que eu ainda acredito. E por isso que vale a pena a gente continuar nessa luta, independente do pessimismo em relação aos próximos meses. Mas com o otimismo de um país que é do nosso tamanho. Tenho dito muito aos jovens, olha gente, se vocês olham ao redor, está tudo muito ruim. No que a gente vê. Se vocês olham ao redor, esse país é rico pra caramba de recursos. A diferença entre muitos recursos e poucos resultados é política. É a política que transforma recursos em resultados. Venham militar, participem. Manifestem-se para que esses recursos que a gente tem tão grandes construa um resultado diferente do atual. Nós precisamos dos jovens. É a juventude que vai ou não fazer o Brasil do futuro. E é para eles que a gente deve fazer política também. Com confiança, passando respeitabilidade e mostrando que os sonhos são viáveis. O governo atual não está mostrando sonhos, não está passando respeitabilidade e, por isso, não tem credibilidade. E a proposta que apresentaram sexta-feira é insuficiente para passar a credibilidade que o Brasil precisa passar para retomar o seu rumo. É isso, senhor presidente.